Amém, Sérgio. Deus o abençoe. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 54. Você que está assistindo o nosso culto pela internet, chegou agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação conosco. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Que madrugada esta que Pedro viveu. Pedro trilhou o caminho para a infelicidade. Queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, o seu celular aí ligado. Nós vamos observar alguns versículos que antecederam a este triste desfecho na vida, na trajetória de Pedro, um dos principais seguidores de Jesus. Dos 12, ele estava entre os 3 que Jesus mais se aproximava, mais caminhava perto. Mas Pedro, apesar de tanta aproximação com o mestre, sentiu dor na alma, experimentou o fracasso por causa de decisões equivocadas. Pedro desceu a ladeira, chamada tristeza, sofrimento, amargura. Pedro, apesar de tanto tempo que passou ao lado de Jesus Cristo, experimentou a infelicidade. E há pessoas que, como Pedro, também percorrem o caminho para a infelicidade. E antes de percorrer o caminho para a chamada infelicidade, Pedro tomou algumas decisões equivocadas. Este caminho, de fato, ninguém quer percorrer. Todos nós queremos percorrer o caminho para a felicidade, o caminho para o sucesso, o caminho para a prosperidade. Mas, às vezes, sem perceber, nós somos levados para a infelicidade. Às vezes, conscientemente, nós somos jogados para a infelicidade. Como não percorrer o trajeto que nos leva à tristeza, ao desgosto, à fraqueza, ao fracasso? Este tema me chamou a atenção porque a infelicidade, quando não diagnosticada a tempo, pode levar uma pessoa a um extremo sofrimento. A infelicidade pode ser a precursora de uma depressão, de uma doença na alma, até mesmo uma doença no corpo, no físico. Uma pessoa infeliz, ela pode afetar a família, as pessoas que estão ao seu redor, ela se afasta até de mesmo de Deus. E há várias causas para a infelicidade, há as causas naturais, como as perdas, as doenças, as frustrações que experimentamos, mas há outras causas que nós não temos muito controle, como a violência que chega de repente, aquelas fatalidades não previstas, os incidentes, as tragédias que acontecem na vida de qualquer pessoa. Às vezes, um assalto, uma agressão. Mas há pessoas que parecem premeditar, parecem se sentir atraídas para a infelicidade. E parece que Pedro era um homem que gostava de andar perigosamente. Apesar de todo o conhecimento que tinha de Cristo, andando com Jesus há quase 3 anos, parece que Pedro, de vez em quando, deixava o velho homem ressuscitar. O que faz uma pessoa ser infeliz? Com base na experiência vivida por Pedro, eu quero destacar alguns passos para a infelicidade, alguns caminhos que levam uma pessoa a percorrer a infelicidade. Vamos refazer então o caminho de Pedro, mantenha a sua Bíblia aberta. Quais foram os erros que Pedro então cometeu para chegar a esse estágio de total infelicidade, a ponto de negar o próprio Cristo e de chorar amargamente, diz o versículo 62, quando foi confrontado através de um olhar de Jesus, ele saiu dali e chorou amargamente. E este versículo 62 talvez seja o versículo mais emblemático de toda essa história, porque mostra realmente um homem amargurado. O primeiro caminho que nos leva, ou a primeira decisão que nos leva para o caminho da infelicidade, é a autossuficiência. Olha o que Pedro disse no versículo 33 deste capítulo 22. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro era impulsivo, ele era um homem que fazia as coisas de modo muito rápido. Prontidão descabida. Pedro ali estava se colocando pronto para seguir Jesus, para fazer algumas coisas pelo Mestre. Quanta disposição vazia, quanta falação aqui sem conteúdo. Pedro quis mostrar para Jesus e para os demais discípulos que ele tinha uma força, mas na verdade não tinha. Pedro se achava muito suficiente, muito capaz. Ao colocar-se à disposição para fazer o que ele disse que faria pelo Mestre, Pedro estava se colocando numa condição superior aos demais discípulos. Pedro quis dizer mais ou menos o seguinte: Senhor, eu sou muito bom, já estou pronto, já estou preparado, pode contar comigo, farei tudo por ti, estou preparado, não tenho mais o que aprender, o que eu já sei, Senhor, é o suficiente, pode contar comigo, estou contigo. Nada, engano. Em vez de deixar-se dominar pela suficiência que vinha do alto, em vez de entender que ainda era limitado, que precisava ainda passar pela escola do Senhor, Pedro achou-se autossuficiente. Pedro deixou-se levar pelo próprio eu. Eu posso, eu faço, eu consigo. Pedro achou que poderia vencer todos os obstáculos sozinho, vencer todos os seus desafios sozinho, enfrentar todas as dificuldades sozinho. Pedro achou que ele era o cara, o tal, o super crente, o melhor de todos os discípulos, aquele que tinha o melhor preparo, a melhor pregação, o melhor conteúdo. Pedro, de fato, se achou bom o suficiente. Pedro orgulhou-se. Pedro passou a depender mais de si mesmo do que do próprio Cristo, que estava com ele há tanto tempo. Quanta autossuficiência. Meus irmãos e amigos, um pouco de humildade não faz mal a ninguém. Quantas pessoas começam a descer a ladeira rumo à infelicidade porque passam a depender mais de si mesmas e menos de Deus e também menos dos outros. Se acham boas o suficiente, não têm mais o que aprender. Apesar da minha pouca experiência pastoral, eu tenho quase 25 anos de pastor, estou aprendendo o tempo todo. Quando tenho o privilégio de ouvir um pastor, eu estou ali anotando o que ele está dizendo, porque eu entendo que aquilo que ele tem para pregar, eu posso aprender. Sempre quando posso, estou num treinamento, participando de uma reciclagem. Assim tem que ser com todos. Na sua área, você tem que se considerar um eterno aprendiz, um eterno dependente de algo que você ainda não descobriu, não conheceu. Então, nunca se ache pleno. Muito menos sênior. Todos nós na vida somos júnior. Somos aprendizes. Estamos num processo de crescimento, de aprimoramento, de capacitação. Não somos perfeitos, não somos completos. Precisamos aprender todo dia mais um pouco. Por isso o apelo que nós temos feito aqui na igreja, para que os membros da nossa igreja participem da escola bíblica, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Participem de uma célula, de um pequeno grupo numa casa. Sirva num ministério. Faça um curso de aprimoramento. Venha aprender, venha se capacitar. Para todos que servem na igreja, é importante passar rotineiramente por aprimoramento, por treinamento. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Muitas pessoas descem a ladeira rumo à infelicidade porque acham que já sabem tudo. São orgulhosas, vaidosas, prepotentes, arrogantes. Provérbios 16, versículo 18, lemos que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Será que você não está se sentindo ultimamente muito cheio de si? Andando de cabeça erguida, de sapato alto, achando que não tem mais o que aprender, o que receber, do tipo, eu me basto, eu sou tal, eu sei me controlar, eu sei dos meus limites, não preciso de conselhos, não preciso de curso, não preciso de treinamento, não preciso de mentoria. Eu me basto, eu sou o cara, eu sou o tal. Não preciso da igreja, não preciso de conselho do pastor, não preciso. Não preciso de religião. Quem sabe você é um daqueles que vivem conforme a letra daquela antiga música. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu me basto, eu me completo. Puro narcisismo, né? Pessoas que olham para o espelho e falam, eu sou o cara, que cara bonito eu sou, né? Não preciso de ninguém. Deixa eu me casar comigo mesmo. Eu me amo. Tem gente que é assim, não precisa de ninguém. Se completa, se basta. Quando nos sentimos autossuficientes, corremos o risco de nos tornarmos infelizes. O primeiro passo que Pedro tomou para a infelicidade, para aquele choro amargurado, foi achar que ele já estava preparado. Senhor, faço tudo por ti. Darei a minha vida por ti. Estou pronto para fazer tudo por ti. E não estava. Mas há um segundo erro de Pedro. Pedro deixou de ter comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus. Primeiro, autoinsuficiência, depois a falta de comunhão com Deus. Pedro não orou quando deveria orar. Observem a recomendação que Jesus deu aos discípulos no versículo 40 do mesmo capítulo 22 de Lucas. Diz assim o texto, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem. Orem, fiquem orando para que vocês não caiam em tentação. Jesus estava preparando os seus discípulos, porque eles estavam prestes a iniciar um momento muito difícil. O próprio Cristo sabia o que aconteceria com ele, por ser homem e Deus. O Deus onisciente estava pressentindo a dor, o sofrimento. Então Jesus disse o seguinte, orem, orem por mim. Orem por vocês, porque a luta será intensa. Fiquem orando, fiquem vigiando, tenham comunhão com o Pai. Jesus pediu àqueles discípulos que tivessem um pouco de compaixão, um gesto de empatia. Jesus pediu aos seus discípulos, incluindo Pedro, que orassem por ele. Agora vejam o que Pedro e os demais discípulos fizeram no versículo 45, diz assim, quando se levantou da oração, quando Jesus deixou, terminou de orar e voltou aos seus discípulos, encontrou-os orando, é o que está no texto? Encontrou-os o quê? Dormindo, cochilando num sono profundo, dominados pela tristeza, dominados pela tristeza. O evangelista Marcos, narrando esse mesmo episódio, assim relata em Marcos 14, 37, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então Pedro recebeu uma dura repreensão de Jesus, Marcos não omite essa informação. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Veja que Jesus chamou a atenção de Pedro, direcionou a sua bronca àquele homem. Será que você não pode vigiar por mim nem por uma hora? O sono de Pedro custou-lhe muito caro, dormiu quando deveria orar, dormiu na hora errada, no lugar errado. A oração que Pedro deixou de fazer custou caro demais, fez muita falta. Meu irmão, você tem tido uma vida de oração? Tem investido o seu tempo em falar com Deus? Pedro menosprezou uma das principais ferramentas que o crente possui para não experimentar a infelicidade, para não cair em tentação, para não ser dominado pela tristeza. Em vez de orar, Pedro estava dormindo, e há muitos crentes que dormem. Às vezes o sono da inércia, o sono da contemplação, o sono do vazio, da omissão, o sono dos braços cruzados, em vez de orar. Quando não oramos, ou quando não oramos adequadamente ou suficiente, deixamos de ter comunhão com Deus. A perda da comunhão com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, leva a pessoa, leva o crente ao sofrimento, à infelicidade, ao insucesso. Nos tornamos infelizes. A vida fica sem sentido quando não valorizamos a oração. Eu tenho clamado aqui na igreja, insistido com os irmãos, para que nós aumentemos as fileiras dos intercessores. Peço a você que considere a possibilidade de orar todos os dias pela sua igreja, pelos pastores, pelos líderes deste rebanho, pelos líderes de célula, os professores da escola bíblica, os líderes de ministérios, pelos desafios que temos pela frente. Temos muitos desafios aqui neste bairro. Temos ali uma praça agora lotada de pessoas. Há uma festa ali sendo programada para começar daqui a pouco. Ontem à noite essa praça estava lotada. Nós precisamos fazer alguma coisa por este bairro, por esses moradores. A graça de Deus precisa alcançar aqueles que estão aqui dentro. Que quando o fogo do Espírito influenciar e causar uma chama santa dentro desse lugar, nós sairemos daqui inflamados para influenciar quem está lá fora. E é a nossa vida lá fora que vai atrair as pessoas aqui para dentro. Não são apenas as nossas portas abertas que atraem a atenção daqueles que estão lá fora. Somos nós, cheios do Espírito Santo, que vamos estar lá para que eles sintam vontade de estar aqui. Não basta ter a porta aberta da igreja. Nós precisamos ter crentes cheios do Espírito Santo de Deus, com muita intimidade, com muita vida de oração, muito jejum, muita santificação. Eu tenho orado a Deus para que Deus caia sobre nós uma chuva de avivamento, que o fogo do Espírito Santo recaia sobre esta congregação, para que se levantem aqui homens e mulheres cheios da unção, da graça e da misericórdia, capacitados para fazer a diferença lá fora. Meu irmão, não pare de orar. Tenha vida com Deus. Não seja um burocrata ou um profissional da fé. Tenha mais intimidade com o Senhor. Por não ter orado, Pedro caiu. Este é o segundo caminho para a infelicidade, a falta de comunhão com Deus. Mas há um terceiro erro que levou Pedro ao insucesso, à infelicidade. Pedro foi impulsivo. Você conhece alguém assim, destemperado? Uma pessoa despreparada, agressiva, que fala e depois, puxa vida, não deveria ter falado. Pedro, afoito, versículo 50, querendo combater as lutas espirituais com as armas humanas, quando os soldados chegaram para prender Jesus, a situação estava sob controle, Jesus estava ali. Pedro esqueceu que o Cristo, o Deus encarnado, estava ali. Pedro atravessou a conversa e, num gesto de pura impulsividade, impetuosidade, ele pegou a arma, a espada de um soldado que estava ali cumprindo ordens. E Pedro arrancou a orelha daquele rapaz sem necessidade alguma. Jesus, cheio de compaixão, misericórdia, paciência, olhou para Pedro e falou assim: puxa, cara, não faz isso. Para quê? Diz o texto que Jesus pacientemente colocou a orelha. Gente, se está no texto, eu acredito, tá? Conhece um cirurgião que faz as coisas bem feitas, que recoloca a orelha perdida no lugar, sem necessidade de, como é que é aquele negócio? Anestesia e nem um bisturi elétrico. Esse cirurgião é Jesus Cristo. Jesus colocou a orelha do soldado no lugar. E se está no texto, eu acredito. E se Pedro tivesse decepado a cabeça do soldado, se fosse para a honra, para a glória do nome de Deus, Jesus colocaria a cabeça no lugar. Ou você duvida de Jesus? Eu não duvido. No caso ali, foi a orelha que Pedro arrancou. Menos mal. Não deu tanto trabalho assim para Jesus, mas colocou Jesus numa saia justa, né? Para quê, Pedro? Para que você fez isso, Pedro? Homem impulsivo, agressivo, violento. Você conhece alguém assim, que pensa depois de agir, que percebe depois o erro que fez, que cometeu? Meus irmãos, a impulsividade gera estragos desnecessários. A pessoa fala, às vezes, de forma agressiva, afoita. Uma pessoa destemperada deixa marca na vida dos outros. Pessoas impulsivas, destemperadas, magoam, entristecem. Depois que a ficha cai, vem um remorso. Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu agi daquela maneira? Onde eu estava com a cabeça? Por que não fui mais cuidadoso? Por que não evitei aquele tipo de assunto? Por que eu constrangi aquela pessoa? Por que eu maltratei aquele meu irmão? Eu deveria ter pensado antes, deveria ter analisado as consequências e os resultados da sua atitude. Podemos evitar a infelicidade quando agimos com a razão. Evitamos a infelicidade e o sofrimento quando agimos com calma, com paciência, deixamos que as coisas se resolvam no tempo certo. Domínio próprio é o que muitos de nós precisamos. Quando pensamos melhor nas consequências dos nossos atos e palavras, as coisas caminham bem. Então, se você tem um temperamento afoito, agressivo, peça a Deus misericórdia. Conta até 10. Respira fundo. Se preciso for, procure um terapeuta. Por que não? Disse em algumas pregações passadas que, às vezes, algumas pessoas precisam tomar até um certo Rivotril, aquele remedinho para dar uma acalmada, né? Mas tem outros remédios fitoterápicos, né, naturais. Calmã, maracujina. Tem gente que precisa de um refreio, né, de um freio, perdão. Porque ela é tão impetuosa, tão agressiva, tão violenta com as palavras, que acabam fazendo besteira. Todos nós precisamos entender que nós temos os nossos limites. Então não seja impulsivo demais. Cuidado com as suas emoções. Terceiro caminho para a infelicidade é a impulsividade. Não ande por esse caminho. Você pode se arrepender amargamente. Mas quarto erro que Pedro cometeu. Distanciamento de Jesus e dos verdadeiros amigos. Percebam que há um detalhe interessante no final do versículo 54. Logo depois de terem prendido Jesus, levaram o nosso Senhor para a casa do sumo sacerdote. Ali estava começando a humilhação de Jesus. Diz o texto que Pedro os seguia à distância. Os seguia à distância, perdão. Se você ler os versículos anteriores, você vai observar que havia uma multidão batendo palma, aplaudindo todo aquele cenário, todo aquele acontecimento. Pedro, em vez de caminhar junto de Jesus, fazer uma espécie de segurança, ou estar perto dos discípulos, ele estava com aquelas pessoas que estavam ali acusando Jesus. Pedro os seguia à distância, seguia o grupo. Pedro se afastou de Jesus no momento que deveria ficar mais próximo do mestre e dos demais discípulos. Pedro resolveu abandonar Jesus. Pedro quis viver à margem do evangelho, do lado de fora do caminho, distante. Não queria ser incomodado, não queria ser confundido com os seguidores de Jesus. Pedro não queria ser identificado como um seguidor de Cristo. Aquele Pedro forte, decidido, que se achava preparado, que andou com Jesus por sobre as águas. Aquele Pedro que chegou a dizer, cheio de convicção, que jamais o abandonaria. Aquele Pedro que disse com veemência que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, este mesmo Pedro agora distante, abandonando Jesus. Pedro se distanciou da pessoa que disse que ele seria um pescador de homens. Quantas pessoas agem como Pedro, quantos crentes, às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, quando a sua fé é colocada em prática, simplesmente se omitem, não querem ser confundidos com crentes, com cristão. Há crentes que não querem se comprometer com o evangelho de Cristo, acham que vão assumir uma responsabilidade muito grande com a igreja, com o pastor, querem ser crentes apenas ocasionais. Ser cristão exige comprometimento, renúncia, pagar o preço, levar a própria cruz, assumir certos compromissos e certas responsabilidades com a igreja, com o trabalho cristão, dar um bom testemunho na escola, no trabalho, na faculdade. Ser crente aqui, meus irmãos, para mim e para você é muito fácil. Ser crente lá fora é difícil. Quando nos distanciamos de Jesus, a vida se torna estranha, nebulosa, vazia, fria, sombria. Quando nos distanciamos do Senhor, quando não queremos ser chamados de crentes, quando não queremos ser confundidos como seguidores de Jesus, nós corremos o risco de flertar com o sofrimento, experimentar a infelicidade. Você tem procurado andar perto de Jesus? Tem procurado andar perto daqueles que seguem a Cristo? Tem procurado dar um bom testemunho diante dos seus colegas do trabalho? Quando alguém pergunta sobre a sua fé, você tem coragem de dizer que você é um crente? Ou você se omite, se esconde, se afasta? Quando a conversa é levada para um tom mais espiritual, você fica calado porque às vezes não quer se comprometer? Ou você dá a cara a tapa, como se diz no popular? Paga o preço de ser um cristão. Você tem coragem de se identificar como cristão quando alguém pergunta acerca da sua fé? Tem coragem para se posicionar como um cristão ou prefere se omitir? quando nos distanciamos de Jesus, passamos a correr sérios riscos. Meu irmão, minha irmã, não se afaste de Cristo, não se distancie do Senhor, zele pela sua fé, não tenha vergonha de ser chamado de cristão, mesmo que você sofra retaliações, comentários às vezes perversos, não se preocupe com isso. Ande com aqueles que são cristãos como você, afaste-se das más companhias. Este é o quarto caminho para a infelicidade que Pedro tomou. Mas, finalmente, Pedro tornou-se infeliz quando se relacionou com as pessoas erradas. Se distanciou de Jesus, se distanciou dos amigos de Jesus, agora se aproximou dos falsos amigos, daqueles que não queriam compromisso com Cristo. Diz o versículo 55 o seguinte: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou com quem? Com eles. Com aqueles que estavam ali querendo ver o circo pegar fogo. Não se aproximou de Jesus. Não ficou mais uma vez perto dos discípulos. Sentou com aqueles que estavam ali querendo ver Jesus morto. Antes condenado, Pedro não se sentou com Jesus, Pedro sentou-se com aqueles que estavam ali para justamente acusar Jesus. Não havia nada de bom na mente daquelas pessoas, elas só queriam ver Jesus condenado, morto, e Pedro estava com essas pessoas, do lado errado. Pedro preferiu ficar com aquelas pessoas que não tinham nenhuma relação com o Evangelho, nenhum amor por Cristo. Quantos crentes se associam com os incrédulos? Quantos crentes se sentam com os ímpios? E o pior, zombam com eles do Cristo. O Salmo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse versículo é um tapa na nossa cara. Uma pancada forte na nossa cabeça. A gente se lembrar todos os dias que não devemos nos associar com os incrédulos. Podemos até andar com eles, conversar com eles, mas fazer associações, ter conchavos, não podemos, porque deles não vem coisa boa. Daqui a pouquinho, como diz a palavra, as más conversações vão corromper os nossos costumes. Somos nós que seremos influenciados. O jugo desigual é combatido na Bíblia, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Isso vale para vários aspectos. Com quem você tem se relacionado ultimamente, meu irmão, minha irmã? Até com o pretexto de estar perto das pessoas que não conhecem Jesus. Muito cuidado. Que às vezes com esse falso pretexto de você, eu quero estar com as pessoas que não conhecem Cristo, ok, eu também preciso estar. Mas eu tenho que ter muito controle, certeza da minha fé, convicção da esperança que há em mim, para eu não me deixar me envolver. Com quem você tem feito alianças? Com quem você tem feito acordos? Com quem você tem sentado à mesa? Com quem você tem se aquecido? Você tem ouvido conselhos de quem? Que tipo de influência você tem absorvido ultimamente, hoje em tempos de redes sociais, de pessoas, coachings, né, que são influencers, né, nesse termo, de tantas pessoas que ficam aí fazendo lives, vídeos? Quem tem te influenciado ultimamente? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Os principais autores que você lê? Observe isso. É filho de Deus? É um crente? Tem os valores cristãos? Ok, consiga, faça isso. Mas cuidado, porque às vezes nas entrelinhas há muita heresia, há muita distração, há muito engodo, há muito erro, há muito pecado. Naquela noite longa e fria, Pedro deveria buscar aconchego e calor perto da presença do Senhor Jesus, mas ele preferiu sentar-se com os zombadores, preferiu sentar-se com os ímpios, com os inimigos da palavra, do Cristo. O fogo que o mundo oferece não nos aquece de verdade. O que o mundo oferece queima a nossa fé, queima a nossa família, machuca a nossa integridade. Muito cuidado. Queima a nossa saúde, difama o nosso caráter, torra o nosso dinheiro. Leva embora a nossa saúde, a nossa paz. Quem sabe há pessoas entre nós que estão buscando aquecimento e calor nos lugares errados, se relacionando com pessoas erradas, buscando satisfação entre aqueles que não podem ajudar e que só trabalham contra a mensagem do Evangelho. Cuidado, não faça como Pedro. Mas eu quero concluir dizendo que Pedro, durante 3 vezes, foi questionado por aqueles que estavam ali, que conheciam Jesus. E Pedro negou durante 3 vezes. E a partir daí, consumou-se a sua infelicidade, a sua tristeza e o seu fracasso. A infelicidade bate à porta daqueles que se tornam autossuficientes, daqueles que se deixam de ter comunhão com Deus, daqueles que são impulsivos demais, daqueles que não pensam nas consequências dos seus atos, daqueles que distanciam de Jesus e da igreja. E, finalmente, a infelicidade bate à porta daqueles que se relacionam com as pessoas erradas. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, o galo cantou. Aí Pedro lembrou das palavras de Jesus e começou a chorar amargamente. É um detalhe importante aí nesse versículo de número 60 ou 61, que fala que Jesus olhou para Pedro. Versículo 51. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Olhar corretivo, mas ao mesmo tempo sereno. Olhar repreensivo, mas ao mesmo tempo misericordioso. Olhar de um certo desapontamento do nosso mestre, mas ao mesmo tempo esperançoso. Quando Jesus olhou para Pedro, é como Jesus quisesse dizer o seguinte: Pedro, eu sei que agora você está mal, se sentindo o pior dos homens, amargurado, entristecido, infeliz, mas Pedro, eu te amo, eu confio em você, você vai se recuperar, Pedro, você vai se levantar. Jesus, na sua humanidade, ao olhar para Pedro, talvez tenha pensado: eu ajudei esse cara, livrei ele da morte, tirei ele de um afogamento, fiz tanto por ele, e no momento que eu mais precisava dele para estar do meu lado, ele me negou 3 vezes, se afastou de mim. Nesse culto retrô, estava hoje lembrando, agora, à tarde, daquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu acho aquele filme fantástico, Alexandre, muito bom esse filme, antigo. E Mel Gibson retratou muito bem, como diretor do filme, o sofrimento de Jesus. E aquele ator que faz Jesus Cristo, ele é quase perfeito. E esta cena aqui é muito interessante. Quando aquele ator, representando Jesus, olha para o ator que faz Pedro. Aquele olhar de Jesus para Pedro é muito significante. Eu lembro desta cena e aquele olhar penetrante. Aquele olhar cheio de compaixão, de misericórdia. Interessante o olhar de Jesus. Um olhar, sim, de tristeza. Um olhar de frustração, humanamente falando, com aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado. Ao receber o olhar do amor de Jesus, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Bastou Jesus olhar para Pedro, que prontamente Pedro se recuperou, percebeu o erro que tinha cometido. Jesus não disse uma palavra sequer, bastou um olhar de Jesus para Pedro se corrigir. Pedro saiu dali e se arrependeu. E o Senhor fez dele um dos maiores líderes da igreja, um homem que foi do fracasso ao sucesso, da infelicidade à felicidade. Lá no final do capítulo 21 de João, Jesus restaura finalmente a vida de Pedro. Pedro precisou negar Jesus 3 vezes para ser também 3 vezes perguntado se de fato amava o mestre. Assim ele pode fazer também comigo e com você. Quando Jesus perceber em nós algum desapontamento, ele olha para a gente, não no sentido de nos humilhar, de nos constranger, de nos machucar, mas quando Jesus olha para cada um de nós, é no sentido de nos corrigir, de nos amar, de nos restaurar por dentro e por fora. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, permita ser olhado por Jesus. Troque olhares com Jesus daqui para frente. Deixa Deus olhar para você com esse olhar de compaixão, de misericórdia, restaurar sua vida, restaurar sua família, seu ministério. Deixe ser olhado por Jesus. O Senhor Jesus quer dizer o seguinte para você: ok, você falhou, você se distanciou, mas eu continuo investindo em você, eu continuo acreditando em você. Se Pedro percorreu o caminho da infelicidade, diante de Pedro e diante de nós também há o caminho da felicidade. E para terminar, eu quero dizer para vocês que o caminho da felicidade é o caminho da dependência, da submissão ao senhorio de Cristo. O caminho para a felicidade é o caminho da comunhão, da oração, da leitura da Bíblia, para conhecermos então a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O caminho da felicidade é o caminho da comunhão com os demais irmãos, do grande ajuntamento, da grande celebração. O caminho para a felicidade é o caminho da razão, do equilíbrio, da sensatez, da paciência. O caminho da felicidade é o caminho daqueles que andam com Jesus. O caminho da felicidade é o caminho daqueles que andam com Jesus. Finalmente, o caminho da felicidade é o caminho das alianças corretas, das boas amizades, das boas escolhas. A minha oração é que, ao pensarmos nestes erros de Pedro, nós evitemos flertar com a infelicidade. Evitemos flertar com o sofrimento, com a angústia. E às vezes a palavra de Deus precisa vir ao nosso encontro de forma repetitiva, para que a gente possa todas as vezes se lembrar de que às vezes as más atitudes, os maus comportamentos nos levam para um sofrimento que às vezes vai nos levar para uma dor ainda muito mais profunda. A palavra de hoje é uma palavra para todos nós, que nos leva a um arrependimento, a uma volta ao caminho, a uma volta ao primeiro amor, a uma volta à comunhão íntima com o Senhor. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o principal caminho que devemos trilhar, o caminho para a vida eterna. Eu quero orar com vocês nesse momento. Quero chamar aqui já os irmãos do louvor. Eu não sei qual hino que vamos cantar agora, mas eu queria nesse momento orar por aqueles que de repente estão afastados de uma comunhão mais intensa com Jesus. Todo culto é a oportunidade da gente rever os nossos conceitos, valores, nossas práticas. Quem sabe você hoje se deparou com a seguinte realidade: eu não tenho caminhado muito perto de Jesus ultimamente. Eu tenho me afastado da comunhão, tenho deixado de orar, eu tenho deixado de ler a Bíblia, eu tenho deixado de estar na igreja com mais frequência. Eu tenho sido um crente ocasional. Como disse na mensagem de hoje, nós precisamos formar uma geração de crentes que amem o Senhor de paixão, que vivam com intensidade a vida cristã, que sejam, às vezes, crentes chatos e não xiitas, ou não chatos, mas, sabe, intensos, profundos, que levem a vida cristã a sério, com compromisso, com amor, com dedicação. Quem sabe você está sendo hoje despertado para começar hoje um novo movimento de oração, intencional, uma vida de jejum, de consagração, deixar de ser crente meia boca, se dedicar realmente a crescer espiritualmente, a vir para a escola bíblica, a participar de uma célula, a servir no ministério, a ser um crente real, verdadeiro, não fake, não fake. Esse é o tempo que o Senhor está nos convidando a assumirmos com Ele um compromisso realmente eficaz. Viver o Evangelho de segunda a segunda. Amanhã, quando você voltar para os seus compromissos, seu trabalho, suas redes sociais, não se esqueça do que você ouviu aqui hoje. Amanhã muitos voltam à escola. Amanhã recomeça a vida acadêmica, depois das férias. Poxa, pastor, tinha que lembrar isso agora? É, lembrei. Que alguns amanhã voltam a estudar. Volta diferente, viu? Volta inflamado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença lá na sua sala de aula, para ser um cristão verdadeiro, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, na rua onde você mora, na vila onde você mora. Use as suas redes sociais para a pregação do Evangelho. Não tenha vergonha, não se omita. Volte ao primeiro amor. Volte àquela chama que ardeu no seu coração no dia da sua conversão, no dia do seu batismo. Nós temos que ser entusiasmados com o Evangelho todo dia, gente. Temos que ser entusiasmados com o Evangelho de Cristo todo dia. Você pode ficar de pé nesse momento? Hoje eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Vamos cantar um louvor, depois eu vou orar. Para que você volte para casa hoje pensando no que você ouviu aqui e assuma com Deus um compromisso de ser um crente diferente a partir de hoje. Louvemos ao Senhor.